No programa de hoje, estamos dando continuidade ao estudo da obra A Redenção de um Exilado, de Degredado a Apóstolo, obra da autoria espiritual do Espírito Lucas, pela mediunidade de Samuel Gomes, que está conosco aqui esclarecendo o conteúdo dessa obra. Tudo bom, amigo?
Tudo ótimo. Desejando a todos os ouvintes dessa manhã aí que muita paz no coração.
Samuel, no programa nosso de hoje, nós vamos estudar o capítulo 1 da primeira parte, que trata da narrativa de Lucas sobre a questão do exílio. Inclusive, no desenvolvimento dos nossos programas daqui para frente, nós vamos estar tentando abordar ao máximo os conteúdos dessa primeira parte para passar para os nossos ouvintes o máximo de informação que a gente puder. O capítulo que nós vamos estudar hoje chama-se A Madrugada de um Novo Dia. Lucas inicia as informações comentando o seguinte: grandes transformações ocorriam em nosso orbe, em todos os aspectos, principalmente os do aprimoramento tecnológico, atuando no bem-estar da vida humana em suas diversas áreas, com destaque para a saúde, a educação e o transporte. Muitos de nossos irmãos, inclusive eu mesmo, vivíamos hipnotizados pelo prazer do domínio ilusório, sustentado em desejo de conduzir os recursos e as forças da vida em proveito próprio, imprimindo a esses elementos nossas intenções egoísticas de poder em atitudes agressivas e corruptíveis, agindo em prejuízo da grande parte da população, criando aos corações sensíveis muitas dores e sofrimentos. Embora tivéssemos sido alertados pelos vaticínios e avisos em todos os tempos, não acreditamos neles e fomos pegos de surpresa no momento da nossa última desencarnação naquele mundo, que se caracterizou como o ato final da oportunidade de continuar nossas experiências junto daquelas almas, em função da imaturidade coletiva, por não conseguirmos acompanhar o crescimento do orbe. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, não foram pegos de surpresa, como ele fala aqui, na verdade.
É, são pegos de surpresa no sentido prático. Porque, como tem acontecido com o orbe, quantas vezes se fala dos finais dos tempos?
Então, aqui na Terra já se fala, lá também se falou, em capela.
Isso. Então, devia ter datas.
2012.
Não acontecia nada. E aí vai levando. Mas quanto tempo? Desde que os exilados foram deportados, quantas datas existiam nas épocas da humanidade?
Sim.
Você vê, quando a gente recebeu o livro Allan Kardec, escreveu as obras básicas, você tem obras que você lê do Allan Kardec que já estava acontecendo a regeneração. Você lê a perspectiva, então nós já estamos na regeneração, que dia que vai acontecer? Só que hoje nós estamos em 2016, e aquelas informações que pareciam ser da época 1800, aí 1900 é a regeneração, 2000, né? Assim, o que nós estamos notando que a informação, o despertar, o chamamento, sempre aconteceu.
Muitos de nós é que não estamos nem ligando.
Só que a gente olha para o mundo hoje está praticamente em muitos processos de regeneração. Muitos processos de construções, tecnicamente falando. O que pesa mesmo é alguns espíritos que agarram nesse cenário e não querem mudar.
E essa não mudança, ela promove muita desigualdade na Terra hoje, né, Samuel? Igual ele comentou aqui, que a decisão deles de permanecer no mal criou ônus, prejuízo à grande parte da população. Isso me chamou muita atenção na leitura aqui. Mas é o que está acontecendo hoje.
Isso, porque, por exemplo, aí tem um ato terrorismo na França. Quantas pessoas enxergam esse ato como algo que não cabe mais ao mundo? Então, as almas sensíveis falam assim, gente, como que pode isso acontecer hoje? Então, o impacto disso no coração de muitos é muito grande. Isso quer dizer que tem muita gente pronto para não ter isso mais no planeta. É pouca gente, apesar da mídia divulgada, né? Assim, há uma distorção de valores, mas hoje a maioria não quer mais essas coisas. Então tem coisas. Aí vem esses atos terroristas lá da... Machuca. Entendi. As almas sensíveis sentem. Mas o que se pode fazer?
Por enquanto, eles estão com uma liberdade controlada que vai ser cerceada em breve.
Isso. E tem pessoas que, por sintonia, não aceitam aquilo por causa de um país que não quer aquilo, aí entra... Não é assim? Então, existe aqueles que vão, pela sintonia de
ideais, de pensamento...
Agem sobre eles. Destrói o planeta, o país dele, igual está acontecendo com a Síria. É uma limpeza. E muitos espíritos que não querem isso, não querem guerra, sofrem o impacto disso. Então, já está acontecendo? Já. A limpeza está acontecendo aí. Ó. Na hora que se assustar, eu falo que essa geração é a última geração de espíritos com as características de mundo de prova e expiação. Então, nós temos espíritos de 2 anos, 5 anos, e espíritos de 90, 80, 90 anos. Esse grupo de espíritos encarnados desencarnou? Acabou. Por quê? Vai começar a nascer só espíritos o quê? Em padrão de regeneração. Essa leva toda, então, vai gastar o quê para tirar esses espíritos? De 90 anos, 90 anos vai durar 10 anos, 15 anos.
E os de 2 anos 80, vai durar 90?
Isso, então, essa leva de 90 anos limpa o planeta. Acabou.
Tá feita a limpeza.
Isso aí, a gente acorda lá no plano espiritual agora e fala assim, você quer continuar no planeta?
Ah, mas vai ter essa perguntinha?
Tem. Ó, você tem predisposição muito boa pra continuar no planeta.
Ah,
tá claro?
Então tá bom. Você
quer continuar, mas não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ser assim, vai ser assado. Você se enquadra dentro desse padrão, você quer isso. Isso pra quem quer. Pra alguns,
não quer nem saber disso.
Não, não tem condição. Ô, meu filho, você não tem condição de voltar. Não tem jeito mais não, tá vendo? Ali não entra mais assim, não, acabou. Mas o que eu vou fazer comigo? Vamos pra outro, né?
É. Outra escola.
Tem escola boa ali, ó.
Tem outra oportunidade te aguardando.
Então a nossa geração é a última geração de espíritos em prova de expiação. De todo o planeta. Imagina, todos os planetas tem gente encarnada.
Temos mais 100 anos finais aí de prova de expiação, pronto, acabou.
Agora você imagina, os de 90 vai embora, os de 80 vai embora, os de 70 vai embora. É o peso. Qual que é os espíritos que estão perturbando? Esses. Os de 25 da perturbando, mais ou menos os de da perturbando, menos. E cada vez mais, imagina, vai tirando aqueles, esses ficam menos fracos, menos
menos propícios. Complicados.
É, porque a tendência... Então a limpeza básica agora é esses 30 anos, 40 anos de vida aí, que é a limpeza pesada.
Que são os adultos que já reencarnaram complicado, porque a juventude já está... reencarnando, a infância e a juventude hoje já está diferenciada.
Muitos jovens não querem mais isso, realmente.
A mudança está evidente,
né? Lutam por direito, você vê. São pessoas que usam droga. Tá, vai ter que mudar esse padrão. Mas olha a índole deles. Olha os ideais deles.
Muito bom.
São
espíritos bons.
Então, não é eles que estão complicando o planeta. Eles têm suas complicações, têm, mas quem está complicando o planeta é uma turminha... aqui.
Mais levada.
E nós tem que abrir o nosso olho. Para nós não entrarmos em sintonia com os padrões negativos desses companheiros.
Muito bem. Samuel, tem uma informação interessante aqui de Lucas, que eles foram, colhidos de surpresa na última desencarnação no orbe e falou: agora você não volta mais. E foram levados de forma inesperada a estações de isolamento e repouso, onde permaneceram constrangidos pelo medo do futuro desconhecido que os aguardava na saída do planeta e por sensações que eram reflexo do grau de perturbação que criaram, entregues a reflexões perante as oportunidades perdidas, dando início ao despertar espiritual. São duas perguntas que eu tenho para você. Estações de isolamento e repouso. Essas estações eram na psicosfera de capela?
Pode ser até na lua.
De capela.
Numa lua de capela, como acontece com a lua da Terra.
Tá.
Imagina esses espíritos sendo levados para a Lua. Quem que eles vão explorar espiritualmente?
Não tem ninguém.
Ninguém. Eles não tem para você. A não ser o astronauta.
Entendi.
O astronauta chega lá e fala, vou obsediar o astronauta. Com quem?
Não tem nem astronauta isso. Lá para ele obsediar.
Isso, então eles estão já refletindo. Não te cabe mais na Terra.
Então, olha, normalmente, essas estações de isolamento e repouso são mais próximas ao planeta que está passando pela retirada dos espíritos degredados. Eles ficam
isso,
ali...
além dos planos espirituais, que deve ter as câmaras de isolamento.
Tem estruturas, né, a nível isso. espiritual ao redor do ó para receber essa turma.
Isso.
Muito bem. Constrangidos pelo medo do futuro. Esse medo ninguém põe neles, eles mesmo que têm.
É, porque qual que era a perspectiva futurista dele? Voltar pro planeta, voltar pro planeta, voltar pro planeta. E agora? Onde que nós vamos? Vamos morar na onde? Com quem? O pessoal ficou. Com quem que nós vamos relacionar?
Então é um medo natural mesmo da movimentação do degredo.
Como uma pessoa que vai mudar de emprego, como uma pessoa, ela não sabe com quem que ela vai lidar, ela chega meio, né, assim. Então já é um princípio de reflexões.
E aqui ainda acrescenta que, além desse medo, sensações que eram reflexo do grau de perturbação que criamos. O que, que seria isso, Samuel?
Imagina, eu estou do lado de quem? Em degredo.
Uai, de um tanto de pessoas que estão tão complicadas quanto eu.
Isso, com a mesma sensação, sem saber o que, que vai fazer, que criaram problemas. Então, eu estou do lado de gente perturbada.
Então,
eu sofro as consequências da perturbação.
E nesse caso, Samuel, essa perturbação, a gente poderia incluir nela, inclusive, estados de revolta, de briga, de desentendimento e tudo mais?
Mesmo jeito. Como é que eu vou educar esses espíritos?
Então, lá eles estão tão...
Imagina o presídio. Eles estão isolados.
Mas eles ainda estão... carrega a natureza.
Eles estão em paz ali com eles.
Entendi.
Não. Eles vão querer ter grupos de domínio. Eu tô ali, né? Eu vou mandar aqui, já que eu não mando lá mais.
É.
Eu vou, né? Assim, vou, dentro da rebelião aqui, eu vou ser o chefe, o líder. Eles não mudam.
Entendi.
Mas muitos vão refletir, muitos vão, né? A sensação de perda no sentido de valor, de afeto, é muito grande nesse momento para eles.
E ele ainda comenta aqui, ó, por algum tempo que se perderia na voragem dos séculos, aguardaríamos o mérito de voltar ao convívio dos amores que deixávamos, conquistado pelas lutas da reeducação e renovação moral de nossos espíritos ao longo de um futuro distante. Que coisa difícil, Samuel.
Você vê, né? Então eles perderam o direito de estar com aqueles que eles prejudicaram. Eles prejudicaram muito essa turma. Apesar de gostar. Não é assim? Apesar de gostar. Você vê um crime passional desse aí, que o cara é namorado da menina, aí rompe o relacionamento, ele vai lá e mata ela. Ele gosta dela. Mas o que, que ele fez? Matou. Olha a perda do processo. Aí amanhã eles descobrem que a menina não morreu, porque ela não morre. Uai, então peraí, aí olha o tanto de coisa que...
Ela fica, ele vai, nunca isso. mais vê e
não,
por aí
agora você não tem direito, você matou ela, né, assim?
Ela tá liberada pra seguir isso. por aqui, você vai pra onde você tem que ir.
Olha a dor, tudo isso é dor, tudo isso é reflexo, tudo isso, né?
Cada um vai carregar seu drama, né, Samuel?
Que é o processo espiritual de crescimento de cada um.
Os espíritos coordenadores que nos dirigiam os passos dali para frente eram espíritos de natureza mais elevada, muitos deles já em condições de poder transitar livres no universo, atuando nos planos espirituais dos dois planetas envolvidos no exílio, operando de forma espontânea, como fazem os espíritos no plano maior, no auxílio aos encarnados e desencarnados, pelo sentimento de compaixão e para vê-los crescer espiritualmente. Apresentavam-nos os quadros de crescimento aos quais o nosso planeta estava se ajustando, tornando evidente a queda de um verdadeiro paraíso perdido em decorrência da nossa sistemática movimentação nas paixões desordenadas e impulsivas, demonstrando o quanto estávamos perdendo por resistir às mudanças que nos foram propostas, porém ignoradas. Samuel, nessa apresentação do que iria o planeta viver, não seria talvez assim um acréscimo de dor que poderia ser evitado, não?
Igualzinho o livro Memórias do Suicida. Suicida é resgatado. O que, é que os espíritos fazem com eles? Mostram a escolha, o que, é que eles perderam, os filhos, o que aconteceu, os familiares. É uma intenção de despertar-lhes as consequências das escolhas feitas.
Por isso que é a sensação do paraíso perdido.
Isso, porque imagina, você mostra o planeta não tem ar-condicionado, o planeta não tem estradas, o planeta... Aí o cara pensa assim, gente, eu andava de carro, de avião, eu tinha todo...
Um conforto que agora nem...
Eu que vou ter que fazer estrada. Eu é que vou... Nunca valorizei o companheiro que ia lá na...
Com a picareta abrir estrada.
Isso. Agora quem vai ser o picaretista?
É.
O máximo que eu posso... Ah, você não quer ser picareta, não? Desenvolve engenharia lá. Ué.
É, inventa a roda lá, é. Que ainda não tem.
É, faz a picareta.
É.
É, eles têm essa capacidade. Mas imagina mostrar isso, né? Olha o planeta que vocês vão. Gente, é um mato puro. É mato puro? O que, que é isso? Não tem em casa, não? Não, vocês vão começar as primeiras ocas.
Na caverninha lá.
É, vocês vão abrir buraco pra, né, assim, vocês que vão sedimentar. Olha o desespero dessa turma, que nunca quiseram colocar o braço, mãos às obras, vai ter que sair dessa postura.
Agora, além disso, eram mostrados em telões as perspectivas futuras de capela e o que os espíritos que ficassem ali iriam sentir e usufruir como forma de reflexão para o desperdício das oportunidades recebidas.
Isso, olha, olha como a capela vai ser cada vez melhor. Vocês não quiseram isso. Vocês não... Então, façam bem, que vocês têm direito de voltar uma hora para lá. Ué. Olha o que vocês vão ganhar se vocês fizerem bem o trabalho.
É, mas no primeiro momento não foi isso que aconteceu, não. Veja bem. Ver a leveza e a felicidade deles em nossa casa sideral fazia com que o pesar de não ter atendido aos chamados de retificação de conduta fossem amplamente sentidos, pois sempre abrimos mão das ocasiões redentoras para atender nossos interesses pessoais.
Sim, mas eles que vinham. A intenção de quem mostrou não foi essa. Mas aí, é aquele negócio, quando você está na lama, o valor que você dá ao peso da lama por aquilo que está é muito maior.
E aqui criamos cargas de remorso e culpa que seriam as emoções de fundo do nosso vazio existencial naqueles momentos de indefinição e mudança.
Esses para esses
Samuel,
espíritos.
Nossa,
vê,
senhora.
Onde está a matriz das culpas, das depressões? Olha, muitas matrizes estão aí, desses espíritos. Olha como é que é difícil da gente compreender, né?
Vem muito de longe, mas isso. Muito de longe. Se você parar aqui milhões de anos com uma matriz emocional de remorso e culpa,
pra
santa
você
mãe
ver.
De Deus.
A gente lê Memórias Suicidas de novo. Como é que é interessante esse livro da Ivone Pereira, né? O cara suicidou, aí eles iam fazer regressão nele. Ele suicidou porque ele foi lá o chefe estadista que induziu muitos ao erro. Aí o cara, não, ainda não está aí o problema. Aí cada vez o problema...
Vai mais para trás.
Vai, porque os nódulos psíquicos que sustentam os nossos problemas não é de uma só existência, talvez até de quê?
Várias.
Isso. O André, a mãe do Lísias, a mãe do Lísias, né? A senhora Laura e o marido, não conseguiram ver 300 anos de reencarnações? Imagina, vão voltar para a capela... Vai ver o quê? Olha as dores. Então a gente só pode ver aquilo que dá conta de ver também.
É desses espíritos, Samuel, que foram deportados para cá, nós temos uma condição muito especial e eu quero chegar numa referência que foi feita aqui que me causou muita reflexão. Os espíritos obstinados no mal seriam levados adormecidos para a Terra. Outros, porém, mais recalcitrantes, conforme a dureza de seus corações, só seriam despertos em tempo distante para favorecer uma adaptação ao processo que influenciaria para criar humanos na Terra, que precisariam de um certo desenvolvimento psíquico para possibilitar suas reencarnações futuras. Muitos dos nossos líderes eram classificados como verdadeiros dragões do mal e seriam os principais responsáveis por influenciar as mentes humanas que sintonizavam com seus interesses e buscas no novo orbe. Essas falanges que a gente conhece então como os dragões podem ter vindo de lá.
Veio de lá e vai continuar indo para outros
órgãos. Então, essas falanges denominadas dragões, mesmo que mude a denominação, a natureza intrínseca delas é a mesma.
São os dominadores dos mundos, né? Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa. Vamos conversar sobre esse livro bastante aí, né, no decorrer desse tempo. Desejando muita paz a todos.
Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus.